Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade. NBA.
Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
É isso aí, galera. Ponte Aérea começando. Meu nome é Pedro Maia e hoje aqui comigo está Rafael Roque, recém-apresentado a vocês que nos escutam como integrante do podcast. Agora somos um quarteto. Tudo bem, Roque?
E aí, Pedrão, como é que tá? Beleza? Beleza, é galera que tá ouvindo Ponte Aérea. Agora chegou aquele momento da aclimatação, né? Apresentou, já falou, agora vamos afinando o entrosamento. E isso aí é só com jogo, não tem jeito.
Exatamente, já reconheceu o gramado, indo mais pro lado do futebol, reconheceu o gramado na última edição e tudo mais. Agora vamos partir pro processo de ambientação. Cara, alguns assuntos bem legais pra gente abordar hoje, entre eles essa pré-temporada não muito vistosa do Lakers, e essa volta repentina, né? Aparição surpreendente do Ben Simmons lá no Philadelphia 76ers. Roque, começando pela pauta do leste, digamos assim, dá para tirar alguma conclusão em relação a essa atitude do Ben Simmons?
Cara, olha só. O que dá para concluir é que essa história é uma confusão tremenda, né? E o dano já está feito e estão tentando. Aí, quando você vai tentando reparar o erro, e aí você dá uma afobada. A impressão que me dá é essa, e é curiosíssimo você presenciar ou verificar isso. Você está lidando com gente muito experiente, né? Você está lidando com o Daryl Morey, que é um general manager super, agora presidente, né, de operações, super, super experiente. Uhum. Né? Você está lidando com o Doc Rivers, um técnico, enfim, não preciso nem falar as credenciais. E você está falando do Rich Paul, que é se não é o agente mais influente do mundo, é um dos de todos os esportes. É, incluindo o futebol.
É muita, muita gente grande, né? Só gente grande envolvida, inclusive o próprio Ben Simmons, né? Que é um All-Star, que é um candidato perene a defensor do ano.
Exatamente. Então, assim, talvez esse seja o problema, né? É muito peixe grande e muita gente que não está acostumada a ceder, né? E aí fica uma guerra sem fim, né? Essa aparição, a gente está falando do Ben Simmons aqui porque, né, gravamos na terça-feira. Na segunda-feira à noite, o Ben Simmons surgiu na arena do Sixers para fazer o exame de Covid. Surgiu, apareceu. E as informações que chegaram de lá é que o Philadelphia não sabia que ele estava indo. Até o momento que ele estava já em solo, que ele voou, né? Estava em solo a caminho da arena. O Philadelphia não estava sabendo, pelo menos a informação oficial.
Já rola uma história de que o Elton Brand, que é o general manager da franquia, recebeu uma mensagem de texto dizendo: olha, o Ben Simmons tá embaixo aí do lado de fora da franquia, tá esperando algum tipo de liberação para entrar para fazer o teste de Covid. Foi assim que o Philadelphia soube da presença do Ben Simmons. Foi tipo: olha, tá aí do lado de fora, esperando uma liberação para fazer o teste.
Você imagina o porteiro?
Foi meio que isso.
Você imagina o porteiro? Falar: amigo, tem que achar? Tem credencial? Não pode entrar.
Me lembra a situação do Jeremy Lin, né? Porque aí entra uma questão, talvez, passa por uma questão da pauta do racismo e tal, de o Jeremy Lin uma vez foi barrado na portaria do Charlotte Hornets, porque o porteiro lá, o cara da segurança que não estava tão por dentro, né, disse que ele não tinha cara de jogador da NBA. Falou: cara, você não joga na NBA. Aí o Jeremy Lin teve que provar que era jogador para poder entrar, começo dele no Charlotte Hornets. E aí, lembrando um pouco essa situação. Então a gente teve agora, claro, completamente a situação, mas de jogador barrado na porta, né? Barrado entre aspas, então passando por um processo burocrático, mas isso dá um pouco a dimensão de como é uma situação muito estapafúrdia, né, Roque? Um jogador aparece repentinamente, tem todo esse imbróglio de não quero jogar, e eu acho que a vontade do Ben Simmons de não estar ali, de não jogar por essa franquia, permanece. Eu acho que É evidente que o retorno, para mim, é evidente que esse retorno tem a ver com perda financeira. É, isso, é, por isso não se sabe se ele pretende jogar, né? Muito por esse aspecto. Uma coisa é você se apresentar à rotina do time para evitar perda de salário, para evitar multa. Outra coisa é você estar disposto a fazer parte do projeto do time para a temporada de fato na quadra, né? O Ben Simmons já perdeu, por cada partida não disputada nessa pré-temporada, 360 mil dólares. É muito dinheiro. Então, e mais 2.500 dólares por treino faltado, né? Em que ele faltou o treino. Então, é claro que é uma conta que só cresce. Em algum momento, se a situação de uma negociação não fosse engatilhada, ele ia ter que aparecer, porque né, o dinheiro tá jorrando ali pelo bueiro, tá indo pelo bueiro. Então, acho que tem esse aspecto forte para essa aparição repentina do Ben Simmons, né? Essa questão financeira, uma perda financeira.
Eu acho que tem. Acho que é uma situação de vários componentes. Quase todos eles comerciais ou financeiros, mas assim, é uma situação de vários componentes. É rapidinho, só porque, enfim, se você está ouvindo esse podcast, provavelmente você está a par da situação, mas só um recap muito rápido, né, da situação. Na verdade, esse mal-estar vem desde o fim da temporada passada, a eliminação do Philadelphia, quando nas entrevistas pós-eliminação, né, o Doc Rivers e o Embiid foram pouco educados, digamos assim, ou pouco políticos nas entrevistas, e jogaram Ben Simmons embaixo do ônibus, basicamente, responsabilizando praticamente o Ben Simmons, só que ele teve realmente um desempenho bem ruim, né? Chegou a ficar fora dos finais dos jogos, né? O que sim, é uma ofensa para qualquer jogador, ainda mais para uma estrela, porque na hora que o jogo tá acabando é que é a hora importante, né? Tem aquele ditado da NBA que não importa quem começa o jogo, importa quem termina. E ele chegou a ficar fora, né, de finais de jogos, porque ele não conseguia arremessar. E errando o lance livre, né? E começou a ter aquele hack, porque ele estava errando o lance livre, enfim. E aí, no calor do momento ali, o Doc Rivers e o Embiid chutaram o balde e criou-se, como diria o Galvão, mais criando um clima terrível. E aí ficou horrível. E aí, realmente, foi isso. Isso vem se desenrolando por toda off-season, né? Eles tentando trocar o Simmons já dizendo há muito tempo que não iria mais jogar para o Philadelphia. E chegamos a essa situação caótica nesse momento, né? Podemos chamar de caótica. Assim, a questão financeira, eu acho que passa pelo salário, sim. Eu acho que passa pelo salário. Porque, por exemplo, não é o caso do Kyrie Irving, que o Kyrie Irving já está num outro contrato máximo, né? Num outro contrato de vulto. Então, o Kyrie Irving está abrindo mão do dinheiro pela questão lá da Covid, da vacina. Mas o Kyrie Irving, teoricamente, ele tem mais condições de lidar com esse impacto financeiro de $1 milhão a cada 3 jogos, né? O Ben Simmons, claro, é um outro contrato ainda, é um contrato anterior, né? Então, isso obviamente tem um impacto maior, apesar de estarmos falando de muito dinheiro ainda assim, que ele tem no contrato garantido. Mas eu acho que também tem um componente de análise de futuro mesmo, né? Alguém deve ter convencido o Ben Simmons, imagino que o Rich Paul ou algum, enfim, alguém da equipe, de que ficar parado, isolado em casa, vai ser ruim para ele, como atleta.
Exatamente.
E como carreira dele.
Valor de mercado, né? Valor de mercado que diminui, claro. Né?
Sim, sim. E não só para trocas, não. Porque, assim, um time fica com o pé atrás, né? Ele já tem um componente técnico ali, que apesar de sempre concorrendo ao defensor, tá sempre na conversa ali de melhor defensor da temporada. Ele tem um talento muito grande realmente no aspecto defensivo e tudo mais, mas ele já é um jogador que ele tem um limitador na parte ofensiva, né? Ele não consegue incorporar o arremesso no jogo dele, o que não deixa de ser grave para um cara que tem o nível que esperava-se que ele teria, né? Você pode não ter o arremesso quando muito jovem, mas se você tem um talento que as pessoas esperam de você, que as pessoas esperam de uma estrela, É imaginável que você vá acrescentar as coisas ao seu jogo, né? Ele não conseguir acrescentar as coisas ao jogo é que preocupa, né? Mais do que ele ter tido as deficiências lá atrás. Então, já tem esse aspecto técnico. Aí você pega um cara que de comportamento também, com questionamentos, assim, né? De conduta, Ouça, apesar de eu achar que ele está totalmente certo na mágoa que ele ficou, entendeu? Ninguém... Ele pediu o contrato, o Philadelphia quis pagar o contrato para ele, o Philadelphia tem, né, administra a carreira dele ali e tudo mais, como time. Ele não tem culpa de nada disso. Claro, ele tem culpa se ele está se negando a treinar para melhorar arremessos. Isso, essa informação a gente não tem. Tá? Mas fora isso, assim, ele, pô, ser tratado dessa forma é brabo também, né? O cara ter ficado magoado, digamos assim. Eu acho que ele até tem a parte de direito dele de ficar magoado. Mas ele tem que... Alguém deve ter chegado para ele e falado, cara, olha só, você precisa voltar. Porque senão, daqui a pouco, você vai ficar com uma reputação que vai diminuir o interesse das pessoas dos clubes em você. Então, assim, alguém deve ter ido por esse lado, né? Pensando assim, não pensa no Philadelphia, pensa em você. Você está se prejudicando. Eu imagino que a narrativa com ele tenha sido meio essa, assim, para fazer com que ele volte. É, mas...
É, total, total. Acho que passa... Claro, tem a perda financeira, mas tem a perda também do ponto de vista da imagem do Ben Simmons, que fica... Que cria-se em cima do Ben Simmons uma imagem de criança mimada, né? Um pouco por aí. Então, até passa também por uma questão do profissionalismo. Então, ele tem que voltar, né? Além da perda financeira, tem a imagem dele como profissional na liga. E, claro, essa volta... Pode
levar. Não. E assim, chega essa situação, chegamos na situação ridícula de que o Ben Simmons ontem estava a caminho da arena, e o jogo ontem era na arena, né? Ele estava a caminho da arena quando surgiu a informação que ele estava ali, que quando começou a surgir a informação, um pouco antes, a torcida estava gritando, eu não posso dizer aqui que isso é um podcast familiar, mas a torcida estava hostilizando o Ben Simmons na arquibancada. Né? Então, assim, cara, olha a situação, né? Olha essa situação, e aí você vai entrar num vestiário com uma personalidade do outro lado que está muito longe de ser fácil de lidar, que é o Embiid, né? Imagina esse vestiário para o Doc Rivers administrar. Jesus do céu.
Eu fico imaginando qual é o clima desse vestiário no primeiro momento que o Ben Simmons pisar nesse vestiário. É até uma cena de esquete, dá para imaginar aqui. Mas o próprio Joel Embiid, perguntado sobre essa volta repentina do Ben Simmons, falou em necessidade de ajustes. Ou seja, vai haver uma cobrança aí para que o Ben Simmons olhe para os deslizes dele, né? Para as lacunas que existem no jogo dele. Não ficou muito claro na resposta do Embiid se é uma necessidade de ajuste em termos de relacionamento interpessoal ou se é ajuste em termos de esse cara precisa cobrir as lacunas que ele tem no jogo dele, né? Como você lembrou aí, ele ficou muito exposto na série contra o Atlanta Hawks, né? Absolutamente sem confiança, levando falta para ter que ir para a linha de lance livre. E foi uma situação de muita exposição, né? O Doc Rivers dizendo que não tem certeza se ele é jogador com calibre para time campeão. O Joel Embiid dizendo que jogou a toalha depois da bandeja que ele tinha que ter feito sozinho e não fez e passou a bola. Foi uma situação muito delicada toda ela. E eu acho que essa volta atabalhoada também dá a dimensão da complexidade em torno da troca do Ben Simmons, né? De uma troca que seja favorável para todas as partes envolvidas. Isso é muito complexo, né? O Ben Simmons não é um astro do tamanho do Kevin Durant, que você joga o Kevin Durant para lá, traz um Giannis Antetokounmpo para cá, um Luka Doncic, mais um pick de draft. É uma coisa mais delicada. É um jogador que tem um valor enorme pela sua capacidade defensiva, por ser um trem-bala na transição, tanto no ataque quanto na defesa, né? Um cara que recupera muito bem na transição defensiva, mas é um cara que não tem o tamanho ainda para ser uma troca mais ou menos fácil de acontecer, né? A gente viu o Philadelphia tentar várias possibilidades, né? Várias possibilidades foram arejadas com Pacers, com Minnesota, e nada de fato aconteceu, né? E isso é muito ruim também, esse momento de pré-temporada conturbada, com essa situação do Ben Simmons voltando, mas a gente não sabendo se de fato ele vai entrar nas partidas, e até ofusca a própria pré-temporada do time, que No último, na última partida, por exemplo, contra o Brooklyn Nets, foi uma situação em que o Korkmaz estava indo muito bem, o Isaiah Joe foi o grande, tem sido o grande nome da pré-temporada, o cara que tem chamado muito a atenção, né? Estava até vendo números do Isaiah Joe na temporada, nessa pré-temporada, 11 em 17 no chute de fora, então tem até meme colocando o Korkmaz e o Isaiah Joe como os novos Splash Brothers, né? Então é uma situação de jogadores ali que de rotação que estão ganhando visibilidade, ganhando espaço, mostrando um pouquinho de jogo na pré-temporada, mas e claro, dando um pouco de mostrando um pouco que pode ser desses jogadores, não só nessa temporada para o futuro, mas um pouco mais à frente, no caso do Isaiah Joe, que é um jogador bem mais jovem. E, enfim, o próprio Isaiah Joe, além desse aproveitamento muito bom, né, 11 em 17 no chute de fora, infiltrando muito bem, defendendo, fazendo drive and dish, né, batendo para dentro e soltando para o Joel Embiid numa situação de mais conforto. O Philadelphia com bom espaçamento. O Philadelphia na pré-temporada é um time que tem chamado a atenção positivamente, mas aí chega o Ben Simmons numa situação completamente esdrúxula e os holofotes estão em cima disso novamente. Então é uma franquia que vai ter, a gente tem toda a certeza que vai ter um início de temporada, pelo menos, bastante conturbado, né, em cima de tudo isso.
Com certeza, assim, é uma distração enorme, né? É uma distração enorme e assim, cara, a situação do Ben Simmons, eu acho que é muito estranha essa postura. Na época eu já tinha achado, tá? Não é normal, por mais que você esteja com a cabeça quente, não é muito normal. Um jogador pode até fazer o que o Embiid fez com o Simmons no ano passado na entrevista, mas o técnico é muito incomum. Assim, é
sim,
muito incomum.
Principalmente um técnico experiente, como o Doc Rivers, né, que tem quase, sei lá, 20 anos de experiência como técnico.
Exatamente.
Nas costas.
Exatamente.
Não é um técnico que está chegando agora, que um técnico inexperiente, que está tendo uma oportunidade pela primeira vez.
Exatamente.
É o Doc Rivers.
Exatamente. E se ele tem uma característica que é proeminente nele, no Doc Rivers, se você vai contratar o Doc Rivers, um dos pontos ali que você bota no topo é a capacidade de administrar elenco, né? Ele foi campeão naquele Boston, enfim, com administrando Paul Pierce e Kevin Garnett, né? Ele tentou lidar com esse barril de pólvora aí do Clippers, né? Assim, é um cara que é conhecido por ter um bom manejo de administração de pessoa. Então, foi muito estranha essa postura. O que me leva a pensar que sim, o Ben Simmons pode achar que não precisa treinar essa parte, melhorar esse jogo, entende? O que me leva, o cara tá ali ralando na academia, ralando na quadra, no treino, não sei o que, tentando e não consegue, acho difícil que um técnico tenha uma postura dessa. Acho que o técnico tem uma postura dessa quando vê o cara, meu irmão, vou treinar o quê, não sei o que, sei lá, uma coisa assim, entendeu? O que me leva a pensar, não tenho informação. Agora, e daí desencadeia o problema seguinte: o Ben Simmons, você falou muito bem, ele é um cara, é um excelente jogador, com um lado da quadra muito mais forte do que o outro, claramente. Só que eu acho que na administração de carreira dele, e aí vem a parte do erro na minha visão da galera aí da Clutch, enfim, ou de quem está administrando mais diretamente a carreira dele, de querer moldar ele dentro de um perfil que não é o dele. Entende?
Sim.
Essa mania de querer que ele venha com a bola, que ele arme, que ele tenha. Ele não tem arremesso de fora. Se ele não quer melhorar esse lado, ele não pode. Você tem que colocar o seu jogador na melhor posição possível, né? Para que ele possa desenvolver todo o seu potencial. Sabe? Não adianta você querer moldar e botar a força e impor isso às pessoas, porque você tem o controle, o contrato, ou por partes fora da quadra. E aí você esbarra numa situação dessa, e aí você esbarra com um dirigente, né, que é um cara que também chegou com muito prestígio, que é o Daryl Morey, né, que é conhecido por ser um cara insuportável nas trocas, né, que não admite perder um milímetro.
Exatamente.
Então você criou um caldeirão, na verdade, dentro da variável de uma crise, né? Dentro de uma crise tem muitas variáveis. E parece que reuniram-se as piores possíveis, né? Então,
sim.
Você criou realmente um impasse diante de tudo isso. Ninguém quer ceder, né? E aí o Embiid encheu o saco, o Doc Rivers também, enfim, não deve ter muita paciência também para esse tipo de coisa. E não sei o que aconteceu nos bastidores, em termos de também do Ben Simmons chutar o balde. E você tem essa situação. Eu acho, assim, eu sinceramente acho que não tem volta. Estão tentando uma contenção aí de dano. Assim, eu acho que não tem volta, principalmente porque...
É irreparável.
No nível que chegou, eu acho que não tem como. E, além de tudo, já era uma tarefa difícil, porque, assim, defensivamente, a dupla Ben Simmons, Joel Embiid é incrível. Né? Você tem um defensor primoroso de perímetro, né? Um cara, enfim, que cobre uma área enorme, porque ele é grandão também, né? O Ben Simmons é grande. Um cara, um defensor voraz de perímetro com um cara de garrafão intransponível. Né?
Sim.
Então você tem uma combinação defensiva muito, muito, muito forte. Mas a combinação ofensiva ela nunca foi boa. Né? Porque sempre dependeu do Ben Simmons desenvolver esse arremesso. E que ele não desenvolveu. Agora, a característica do jogo do Ben Simmons, com o Embiid lá dentro, você não consegue. Tanto que levaram o Horford para tentar misturar, e o Horford às vezes saía, e não sei o quê. Assim, não rola, entendeu? Não rola. Ofensivamente, não rola.
É uma engrenagem difícil, né?
No jeito que o Ben Simmons joga,
não
a pior
é um encaixe
coisa que
perfeito
pode ter...
ofensivamente.
Não, nem longe de ser perfeito. Assim, diante do estilo que o Ben Simmons tem, que não admite mudar, o Embiid é a pior coisa que pode acontecer para o Ben Simmons. É um pivô.
Uhum.
Como é que diz? Cornerstone, né? Que chamam de franquia. Dentro do garrafão, do tamanho que o Embiid é, de tamanho físico e de personalidade, tipo, é a pior coisa que pode acontecer para o Ben Simmons possível.
É.
Né? Então, assim, essa combinação realmente não vai rolar. Assim. Agora, a questão é para onde, né? Assim, eu tendo a achar que o Ben Simmons, o ideal para o Ben Simmons seria uma situação, para mim, hoje, não vamos falar de salário, tá? Para mim, o ideal para o Ben Simmons neste momento seria uma coisa tipo Golden State Warriors.
Sim,
arremessadores,
sem dúvida.
Sem um pivôzão, ele com a possibilidade, ele no lugar do Wiggins ali, por exemplo, entendeu? Assim, cortando, pegando a bola, o Curry, espaçando, o Clay. Imagina o espaço. Você abre o Clay Thompson de um lado, o Curry vindo com a bola, o Ben Simmons do outro lado. Assim, para mim seria a situação ideal para ele, assim. Uma coisa tipo o Golden State.
Eu acho, sem dúvida, seria o cenário ideal para ele, não só pelo Clay, pelo Curry, também tem o Jordan Poole, também... vindo muito bem, o calor, o mood, né? Então, eu acho que...
Além da cultura de desenvolvimento, né? Além da cultura de desenvolvimento da franquia.
A cultura, toda a cultura de desenvolvimento que tem. E eu acho que, independente do destino do Ben Simmons, a gente tem certeza aqui que ele não vai terminar essa temporada no Philadelphia, alguma coisa vai acontecer, mas ele não vai passar a temporada dele lá. Mas, independente do destino do Ben Simmons, eu acho que uma mudança poderia sim acontecer em relação a esse aspecto da lacuna do jogo. Assim, ninguém está exigindo que o Ben Simmons se torne... Eu sempre bato nessa tecla, né? Não, ninguém está exigindo que ele se torne o DeMar DeRozan, o Kevin Durant no jogo de meia distância, né? Com aquele remesso. Mas eu acho que o mínimo ele teria que ter para que não acontecesse o que aconteceu na final contra o Atlanta, final do Leste, né? Essa coisa do arremesso do lance livre, fazer um trabalho específico e até mais que trabalho técnico específico, um trabalho até também psicológico.
Sim, já chegou no mental.
Eu acho que seria...
Já chegou no mental,
já atingiu a parte mental, sem dúvida alguma. Ele não tem uma mecânica de arremesso que é esdrúxula, né? Uma coisa que você olha e fala, pô, esse cara joga na NBA. Não, ele tem uma mecânica de arremesso razoável, então é muito o psicológico ali, né? A gente vê muitos jogadores melhorando o arremesso. O New Orleans Pelicans tem um cara chamado Fred Vinson que ajudou a trabalhar o arremesso do Lonzo Ball, o arremesso de três, e melhorou bastante do início da carreira para cá. O arremesso de lance livre do Zion Williamson melhorou muito. Então tem esse aspecto técnico e o aspecto psicológico, e claro, ele agregando essa ferramenta ao jogo dele, ao repertório dele, vai facilitar muita coisa para ele, Ben Simmons. Agora, Rock, outro assunto que tem chamado a atenção nos últimos dias é essa pré-temporada pouco vistosa do Lakers, né? É claro que cada vez mais eu tenho a convicção de que pré-temporada pouco importa, é só um aquecimento de luxo com um holofote gigante em cima. É, um exemplo disso foi o Milwaukee Bucks do ano passado, começou a pré-temporada com 0-3 e tá aí atual campeão da NBA com o Giannis jogando tudo que pode e que não pode. Mas eu acho que a pré-temporada pode sim indicar algumas tendências. No caso desse Lakers, é muito bom a gente fazer um asterisco enorme para o fato de, primeiro, o Big Three ainda não estreou. A expectativa é de que estreie hoje, dia 12 de outubro, uma terça-feira, hoje à noite, contra o Golden State Warriors. É a primeira vez que o Big Three vai estar atuando junto, né? LeBron, Westbrook e Anthony Davis. E o outro asterisco é o excesso de lesões nessa pré-temporada aí com relação aos jogadores do Lakers. O Kendrick Nunn com problema no tornozelo, o Horton Tucker com problema de ligamento no polegar, vai ter que fazer uma cirurgia, vai ficar um tempinho fora. O Malik Monk, né, que veio para ser um arremessador, com problema na virilha. A Ariza também, que veio para ser um defensor, problema no tornozelo, expectativa de 2 meses parado. E fora o LeBron James descansando. É claro que é muita coisa, muita lesão ao mesmo tempo, mas vendo aí alguns desses jogos do Lakers nessa pré-temporada, uma coisa independente de ausência do Big Three atuando junto, né? Eles não começaram ainda a jogar juntos. E essa questão das lesões, eu acho que salta muito aos olhos a questão dos turnovers, né? Tá sendo visto em excesso essa questão dos turnovers, e o Westbrook puxando essa fila, né? Em 2 jogos foram 14 desperdícios de bola, num contexto em que as defesas tentaram fazer com que ele atuasse mais como passador do que como pontuador. E por que eu trago essa questão dos desperdícios, né? O Lakers estava olhando aqui alguns dados dessa pré-temporada. O Lakers é um dos 3 times que mais cometeram desperdícios de bola. É claro que não é o time que a gente vai ver ainda, é o time principal, né, que a gente vai ver ao longo da temporada, mas eu acho que é uma tendência do ponto de vista de comportamento do time, até um time que vai precisar nesse começo da busca de uma química. São muitas caras novas ali naquele plantel, né? Então o Lakers, na temporada em que foi campeão, a temporada do título em 2020, foi o 22º time em desperdício de bola. E na temporada passada, foi o 28º. Então, a gente vê nesse início de pré-temporada um pouco essa tendência, né? Está assim, diante dos nossos olhos, essa tendência de desperdício de bola. E eu acho que com uma defesa, digamos assim, menos promissora do que na última temporada, pode ser um problema. Então, acho que de cara, o Frank Vogel deve ter no radar essa questão aí, até relacionada à própria química né, de entrosamento dos jogadores novos com os jogadores que ficaram remanescentes da temporada passada. Então Frank Vogel certamente já deve estar de olho nesse aspecto, fora uma defesa nesses primeiros jogos de pré-temporada, uma defesa problemática e tudo mais. É claro que a gente tem que dar um desconto pelas ausências dos lesionados e também pelo aspecto aí da falta de entrosamento e tudo mais, mas eu acho que o Frank Vogel já vai entrar na temporada regular já com esse alerta ligado, defesa e excesso de desperdícios de bola, assim como aconteceu nas últimas 2 temporadas da franquia.
Então, Pedro, não à toa esses 2 itens que você citou são itens que precisam muito de entrosamento, né? A defesa, comunicação e entrosamento. Defesa, costumo dizer, né, que defesa é mais esforço do que qualquer outra coisa, né? Vontade de
esforço
defender.
Esforço e comunicação.
Comunicação. Exatamente. Então, você tem um time. Essa filosofia de formação de elenco do Lakers, por causa da estrutura salarial, né, que vem com o LeBron, cria essa situação, né? Você está mudando o time quase toda a temporada. O Lakers optou por fazer uma coisa, por ter alguma flexibilidade, porque, e aí são jogadores, são contratos curtos, né? Eram contratos curtos, e aí você vai mudando muito o time, né? De uma temporada para outra. Então, cria essa dificuldade, né? É claro que você tem um talento grande ali, né? LeBron James e Anthony Davis, mas em volta você vai mudando muito. Então, o Westbrook, cara, eu acho que essa questão, primeiro, é a questão da adaptação dele, né? Ele vai levar um tempinho para se encaixar no esquema. E o que aconteceu, principalmente no último jogo, ele teve 8 pontos e 9 turnovers, acontece muito em razão dessa falta de chute, né? Você perdeu aí, só nessas lesões que você citou. O Trevor Ariza é um cara que veio muito pela defesa, mas é um cara que também tem um arremesso de fora, né? O Malik Monk tem um arremesso. Então, você sem esses caras e sem o LeBron para atrair atenção, que foi o caso desse último jogo, né? A bola ficou na mão do Westbrook e você tem a possibilidade de forçar a marcação em cima dele, né? E diminuir o espaço dele. E aí você criou toda essa situação de muitos turnovers e pouca produtividade ofensiva. Eu acho assim, com a tendência, vão achar um caminho. Só que essas peças que estão fora, elas eram muito importantes, eu acho que para o que o Vogel estava pensando de estrutura, né? Você tinha o Ariza, que tem o misto dos dois, você tem o Kendrick Nunn, que não tem tanto arremesso, mas é um cara de defesa boa, né? Você vai misturando essas coisas, além do que o Nunn e o Horton Tucker era um sopro de juventude nesse elenco, né? Porque é um elenco extremamente envelhecido, né? E que precisaria mesmo de uma rotação até talvez um pouco mais longa, com mais jogadores, para poder segurar o ritmo, que são muito jogador com mais de 30 anos, né? E uma boa quantidade lá para os 34, por aí. Então, você tem Rondo, Howard, enfim, Carmelo Anthony, próprio LeBron. Então, você... Ariza, DeAndre Jordan, enfim, você tem... Então, você... cara, eu acho isso. Acho que quebrou... muita gente fora quebrou o que ele estava pensando como filosofia, como já moldando o elenco. Assim, faz o elenco, vamos jogar assim e tal... É muita gente fora e de muitas pontas do elenco. Então, vai precisar de uma remontagem aí. E não são lesões com prazo curto, né? Então, talvez você vai precisar forçar um pouco mais o trio do que gostaria nesse início. Talvez a ideia fosse poupar o trio e ir tentando levar, desgastar o Westbrook, tentar jogar nas costas do Westbrook e desgastar mais ele na temporada regular e segurar o LeBron e o Anthony Davis, talvez não vai ser possível nesse início, né? Porque vai precisar para também, porque o Oeste vai classificar para o playoff, mas o Oeste é pedreira, né? Não dá para vamos esperar que aí daqui a pouco vamos tentando levar e chegar ali em dezembro com um recorde negativo, já começa a complicar.
Eu acho que passa bem por aí, assim, esse aspecto das lesões não nos permite tirar grandes conclusões em relação a esse Lakers, diferentemente do Golden State, por exemplo. A gente acompanhando esses primeiros jogos do Golden State, que vai muito bem nessa pré-temporada, a gente vê coisas que, independente de vencer ou ganhar as partidas, né, vencer ou perder as partidas, a gente vê que tem um espaçamento, que tem uma fluidez naquele ataque do Golden State. Os jogadores estão se entendendo muito bem, os jogadores que chegaram agora estão executando bem esse sistema read and react do Steve Kerr, né, que é ler e reagir. E no Lakers, eu acho que independente dessa questão das lesões, é claro que não é um grande alerta vermelho não ter vencido nenhuma partida até aqui, mas é um pequeno alerta para ficar aí para o decorrer da temporada regular, né? Dois fatores aí, que é desperdício de bola e defesa, né? Defesa foi uma das melhores da temporada passada, mas a gente tem a impressão de que vai sim regredir pelas peças que saíram. O Kuzma, KCP, Alex Caruso, esses caras são difíceis de você substituir, né? Então, certamente o Frank Vogel vai entrar na temporada regular já sabendo um pouco mais de convicção do que o elenco dele precisa ficar atento para não ter nenhum sobressalto maior aí durante a fase regular e, enfim, a gente espera que dentro da situação de estar saudável, né, sem problemas de durabilidade com os seus jogadores, a gente imagina que o Lakers vai tranquilamente brigar em cima por mando de quadra nos playoffs.
É isso. Ah, um detalhe, hein? Estamos falando de problema no Lakers, que já é do outro lado. Falamos Filadélfia com problema, já tínhamos o Pontiano já tinha falado recentemente Nets com problema, questão do Kyrie Irving. Olho no Milwaukee Bucks, hein? Quietinho, tá ali, ó. Sem distrações, sem distrações, sem sobressalto, lá isolado, só trabalhando, sem todo mundo em volta desmoronando, né? E ali no leste, Milwaukee, o Atlanta também, mas enfim, mas o Milwaukee ali quietinho, só trabalhando e se preparando para a temporada, sem ninguém nem fala no Milwaukee.
É isso, Rock. Mais um episódio, então a gente fecha mais um episódio do Ponte Aérea. Você sempre pode nos ouvir às terças e sextas no seu agregador, na sua plataforma de podcast favorita. A gente se despede, ficamos por aqui. Até a próxima.
Valeu, Pedrão. Até a próxima. Tá chegando, hein? Na próxima semana já é a Vera. Um abraço.
Vamos nessa. Um abraço.
Ponte Aérea.